Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no Agro.
Massa FM.
Massa FM, 20 para as 9.
A minha rádio é massa. Massa FM.
A minha rádio é massa.
Você vive ao pé do telefone com um olhar distante, ou se tranca em casa com ela, esquece dos amigos. Sexta-feira o shopping no barzinho já foi desmarcado. São sintomas de um homem que está apaixonado. Você morre de saudade quando transa, vai pro céu. Até pros erros que ela comete, tira o seu chapéu. Diz que a vida já não tem mais graça sem ela ao seu lado. São sintomas de um homem que está apaixonado. Alguma roupa que ela usava e esqueceu dentro do quarto. Alguma cena de novela, mesmo num porta-retratos. Tem alguma coisa que hipnotiza esse homem. Com o perfume da mulher amada, fica embriagado, dominado. São sintomas de um homem que está apaixonado. E não há nada mais gostoso que um amor correspondido. Parece um anjo quando fala o verbo ouvido. Você se prende, treme e chora, e o tempo todo tá grudado. Apaixonado. E não há nada mais gostoso que um amor correspondido. Parece um anjo quando fala o verbo ouvido. Você se prende, treme e chora, e o tempo todo tá grudado. É assim que faz um homem apaixonado. É assim que faz um homem apaixonado.
Massa FM. Você sabe que eu nunca escondi nada. De onde eu vim e tudo que eu postava. No nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traiada. Foi minha gente até o final. Mas cê tentou mudar meu jeito, então tchau. Cê esqueceu por quem cê se apaixonou. Oh!
Fazer eu mudar lá do interior.
vi tudo que eu postava. No nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traiada. Foi minha gente até o final, mas cê tentou mudar meu jeito, então tchau. Cê esqueceu por quem cê se apaixonou.
FM Ana Castela. Olha onde eu tô.
Olha onde eu tô.
Aqui na nossa quarta-feira, aqui na Massa FM, boa noite pra todo mundo. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, vai ter a Voz do Brasil, das 9 até as 10 horas da noite. E claro, 10 horas, eu vou estar de volta por aqui com Minha Saudade é Você, com um montão de música bonita por aqui. E claro, sua mensagem direcionada pra quem é importante, especial na sua vida. Aquela mensagem cheia de palavras bonitas. É bom isso aqui. Pra você se declarar, pra você mandar um te amo, amor. Pra você falar, ó, você é importante pra mim, gosto muito de você. Quem é que não gosta? Eu gosto. Oxe, não é não? Pode ser pro seu esposo, pra sua esposa, namorado, namorada, pode ser pra uma pessoa que você admira, pode ser pro seu filho, pra tua filha. Minha filha faz cartinha, papai te ama, eu fico todo encantado, é maravilhoso, não é? O espaço vai estar aberto pra vocês aqui, das 10 até as 11:50 da noite, aqui na Massa FM. Eu vou estar por aqui também, claro, junto com vocês hoje em especial, tá certo? E a nossa música reversa de hoje, tem tanta mensagem por aqui, obrigado pra todo mundo, pra você que tá aqui também, ó, tentando decifrar essa linda canção. É isso aí, essa parte. Essa parte eu entendi, só entendi o é isso aí. 11-3509-9290. Ó, já acertei, quem é você? Marta, tudo bem, Marta? Olha, Marta, acertou mesmo, hein, Marta?
Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez.
quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida e dar mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar, você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada, não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer um juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo.
Massa FM, a minha rádio é massa. Mano Walter, juramento do dedinho aqui na nossa noite de quarta-feira. Deixa eu mandar mensagem aqui, mandar mensagem, mandar uma alusão também especial pra Simone Santos. Tudo bem, Simone Santos? Um beijo grande. Primeira vez aqui ouvindo a Massa FM, seja muito bem-vinda por aqui, viu? A mensagem que eu mando pra você é: apareça mais vezes, mulher. Venha pra cá pra gente conversar, porque não, Simone? Olá, tudo bem, Marta? Tudo bem? É a Rosana, o amor e o poder. Quantas pessoas acertaram por aqui? Obrigado pra todo mundo. A Mônica tá com a gente. Mônica, você acertou, tá, Mônica? 0246. Olá, tudo bem? Boa noite pra vocês. A música inversa de hoje. Rosana, o amor e o poder. Cadê seu nome aqui? Adilson Barbosa. Oi, tudo bem, Diego? Tá aí na semana agora? Não, somente hoje. Aqui eu só apareço final de semana, mas hoje vim aqui trabalhar um pouquinho. É importante, né, não? Adriana, tudo bem, Adriana? Rosana, o amor e o poder, acertou, mulher. Oi, tudo bem, gente? Boa noite pra vocês. Tô aqui ouvindo a massa. A música, eu acho que é aquela música da Rosana, que se chama O Amor e o Poder. Pra quem não conhece, essa música aqui, ó, tão bonita. Eita, nós. Que é bonita, né? Muito, mas muito bonita.
E as coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim.
Pra você que brincou com a gente, claro, gente, muito obrigado, nosso muito obrigado pra todo mundo. Amanhã tem mais aqui, né? Mais uma música misteriosa, mais uma música reversa pra gente brincar com vocês aqui na massa, tá bom? Na sequência tem a Voz do Brasil e eu volto 10 horas da noite com mais uma edição do Minha Saudade é Você, aqui na massa.
A minha rádio é massa.
De segunda a sexta, aqui na Massa FM, nós mulheres mandamos na programação.
Isso mesmo, Mulher Entende Mulher.
Com muito bate-papo, música boa e, claro, prêmios.
Mulher Entende Mulher, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h15 da manhã, aqui na Massa FM.
Te esperamos, hein?
Mulher Entende Mulher.
Massa.
Oferecimento Sebrae Delas. Juntas pelo sucesso do seu negócio.
Massa.
O maior evento integrado do Sistema Comércio está de volta. Semana S, dia 15 de maio, no Senac Hub Academy. Workshops, oficinas e palestras com Gustavo Cerbasi e Marcelo Tass. Dia 16 de maio, atividades gratuitas de lazer e muita diversão, além de um grande show do Michel Teló no Parque das Nações Indígenas. Vem pra Semana S. Acompanhe a programação no site semanasms.com.br.
Massa! Quando você compara, a diferença aparece. Na Tecol Engenharia, todos os empreendimentos têm garagem coberta, mais conforto e mais segurança para você. Aqui o distanciamento entre as torres é maior, garantindo mais privacidade, melhor ventilação e apartamentos muito mais arejados. Tudo isso com lazer completo, localização privilegiada e o menor valor por metro quadrado de Campo Grande. Tecol Engenharia, mais espaço, mais qualidade e mais valor no seu investimento. Acesse tecolengenharia.com.br. www.costelaria.com.br.
Na Costelaria, o sabor é sempre especial. Venha prestigiar nossos pratos irresistíveis. Picanha do chefe, especial amigos, especial família e combinações perfeitas para dividir ou saborear sozinho. E neste mês de aniversário, o chefe preparou uma novidade. Fraldinha Premier, uma fraldinha Red na parrila, acompanhada de batatas fritas, arroz e salada caprese. Serve duas pessoas por apenas R$159,90. Costelaria, Rua Espírito Santo, 726, Jardim dos Estados. Reserve já pelo WhatsApp, 67-2525-5533. Costelaria, o sabor que reúne família e amigos.
Massa FM, eu ouço o dia todo.
Massa FM.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Eu já comprei nas lojas parceiras. Estou com a chave, o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo, dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 14h, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua Casa dos Sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RC.
A minha rádio é massa, Massa FM.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: acesso à moradia.
Minha Casa Minha Vida começa a operar hoje com limites maiores para a compra da casa própria.
O programa passa a atender famílias com renda mensal de até R$13.000. Gabriela Noronha.
As atualizações devem beneficiar cerca de 90 mil famílias brasileiras que passam a ter acesso a juros menores e a aquecer o emprego no país.
E ainda, Brasil reduz casos de dengue em 75% nos 4 primeiros meses do ano.
Número de mortes também teve queda no período. Pablo Mundim.
Os resultados refletem o reforço das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento, além do uso de novas tecnologias para controle dos mosquitos transmissores.
Você vai ouvir também Brasil e Portugal.
Países querem ampliar parcerias e fortalecer cooperação internacional.
Em visita ao país europeu, o presidente Lula afirma que mercado pode ser impulsionado pelo acordo Mercosul-União Europeia.
O que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Novas regras do Minha Casa Minha Vida começam a valer hoje.
As mudanças ampliam o alcance do programa para famílias com renda mensal de até R$13.000.
E o financiamento de imóveis de até R$600.000.
Os limites de renda em todas as faixas do programa foram ampliados, facilitando a compra de unidades melhores com juros abaixo dos praticados no mercado.
Em Porto Velho, Rondônia, mais de 590 famílias já realizaram o sonho da moradia própria este mês por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A Maria de Nazaré Melo estava entre as contempladas.
É o sonho de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer mãe de família, de qualquer pai, é ter sua casa própria e dizer o quanto é maravilhoso você ter paz na sua vida e dignidade.
Para ampliar o acesso ao financiamento habitacional, foram estabelecidos novos novos limites de renda para o Minha Casa Minha Vida, que passam a valer a partir desta quarta-feira. A faixa 1, por exemplo, que era voltada a quem tinha renda bruta familiar de até R$ 2.850, passa agora a abranger rendas mensais de até R$ 3.200. A faixa 2 alcançará rendas de até R$ 5.000 reais, e a faixa 3 de até R$ 9.600. Já o teto da faixa 4 sobe de R$ 12.000 para R$ 13.000 reais. As atualizações devem beneficiar cerca de 90 mil famílias brasileiras que passam a ter acesso a juros menores e a aquecer o emprego no país, de acordo com o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira.
Nós temos 142 bilhões de recursos onerosos do FGTS e 24,8 bilhões do Fundo Social voltado para o Minha Casa Minha Vida. Esses valores permitiram que as faixas de financiamento do Minha Casa Minha Vida fossem alteradas, sendo um grande alavancador de emprego no Brasil, além de fazer o seu grande papel de suprir e realizar o sonho da casa própria.
Também houve aumento dos tetos dos imóveis financiáveis, que agora podem chegar a R$ 400 mil na faixa 3 e a R$ 600 mil na classe média. Ou seja, com o mesmo salário, uma família pode adquirir um imóvel melhor ou desembolsar uma entrada menor, pois o crédito passou a ser mais acessível. A meta do governo federal é até dezembro alcançar 3 milhões de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida e beneficiar cada vez mais brasileiros, como o autônomo Ismar Gomes dos Santos, que finalmente deixou o aluguel.
A maior dificuldade sempre foi o aluguel, né? Porque assim, no meu caso, eu trabalho como autônomo, então eu tenho que estar lutando para poder inteirar o dinheiro do aluguel todo mês. Você saber que você tem um teto que é seu debaixo da sua cabeça é tudo de bom.
As famílias interessadas podem realizar simulações para o financiamento de moradia por meio do aplicativo Habitação Caixa ou no site do banco e depois prosseguir com a contratação. Reportagem Gabriela Noronha.
Babaçu, pitaia, batata doce de cor alaranjada com alto teor de beta-caroteno, baru e até pequi sem espinhos.
Toda essa diversidade de alimentos está presente no cultivo brasileiro.
E para divulgar esses produtos, a ciência e a tecnologia desenvolvidas no campo ocorre a partir de amanhã, a Feira Brasil na Mesa.
Quem vai dar os detalhes sobre esse evento é a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Bem-vinda, boa noite.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Presidente, o que que as pessoas vão encontrar na Feira Brasil na Mesa?
Bem, a gente trouxe para essa feira a sociobiodiversidade brasileira. A gente quis explorar, mostrando a conexão da ciência, da produção de alimentos e inovação, mostrando muito além do arroz e feijão, né, que está na mesa, que é importante, mas como a gente tem trabalhado isso nos diversos biomas brasileiros, né, explorando aí o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia. E aí a gente está trazendo aqui do Cerrado, mostrando desde a pitada, pequi sem espinhos, baunilha, né, do Cerrado, maracujá pérola daqui, mas também o baru, o babaçu do Nordeste, e temos trazidos também outros produtos, né, não processados, por exemplo, no Nordeste, um hambúrguer é baseado na fibra de caju, um vinho, né? Tipo vinho, né? Uma bebida fermentada baseada no umbu, né? A manta de carneiro, lá o queijo da Paraíba, são uma diversidade, né? O açaí, né, que a gente é muito conhecido no norte do nosso país, que a gente já está trabalhando e trazendo ele para o Cerrado, adaptação para o Cerrado, café robusta amazônica, o café aqui com o baru, né, no centro-oeste, mostrando essa diversidade. E vamos trazer também para degustação, né? Então, além de mostrar em vitrines tecnológicas a importância da ciência para gerar essas novas tecnologias, a gente vai permitir, vai ter ali um ambiente para degustação com vários parceiros também. Um cookie show também, onde os chefes vão estar mostrando o que você pode fazer de pratos diferentes com essa sociobiodiversidade brasileira, né? Além também de trazer oportunidades de negócios para os pequenos, para a agricultura familiar, mostrando essa sociobiodiversidade.
Nossa, e está programada a presença do presidente Lula também na cerimônia de abertura, amanhã pela manhã, e deve conhecer essas tecnologias, essa produção. O que que a senhora pode adiantar um pouquinho do que ele vai ver nessa quinta-feira.
Então, a gente quis trazer e mostrar, presidente, né, ali envolve a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios também, como o Desenvolvimento Regional, o MCTI. Então, a gente quis trazer, mostrar para ele como que é importante esse investimento em ciência e tecnologia, que a gente tem conseguido muito apoio nesses dois últimos anos, mas mostrando para ele o impacto disso na produção de alimentos, mas mais do que isso, a oportunidade de agregação de valor, de aumento de renda, né, que você pode trazer no âmbito da agricultura familiar.
A Feira Brasil na Mesa também celebra os 53 anos da Embrapa, uma empresa pública que desenvolve pesquisas para a agropecuária. Presidente, a gente pode dizer que a tecnologia desenvolvida pela Embrapa chega à mesa dos brasileiros?
Com certeza, né? A gente fala que não tem sentido você pesquisar se a tecnologia ela não chega, né, na mesa dos brasileiros. Quer dizer, a nossa missão é muito maior, é a produção de alimentos, mas ela só vai gerar inovação realmente quando ela chega na mesa dos brasileiros. E ali a gente tem a oportunidade de lançar algumas cultivares, né, mas trazer também outras tecnologias, como eu falei, de alimentos processados, que a gente está trabalhando, investigando na Embrapa também, oportunidades também para hoje, né, a nova geração vegana, vegetariana, além do tradicional. Então, tudo isso a gente traz e mostra quais são esses diferentes produtos, né, até uma jujuba de cupuaçu. Então, essa é uma diversidade de alimentos e produtos que a gente vai estar mostrando amanhã, e as pessoas, né, o presidente, os ministros, mas todos os convidados que participarem e visitarem a nossa feira de amanhã até sábado vão ter oportunidade de degustar isso de perto, né, viver até essa experiência, né, muito próxima.
Então, pelo que a senhora falou, esse evento vai explorar muito a biodiversidade brasileira e também da agricultura familiar, dos povos tradicionais. Qual o objetivo de mostrar isso cada vez mais para o povo brasileiro?
É que para a gente mostrar que existe, né, aqui no Brasil, nós temos aí 5 milhões aproximadamente de produtores rurais, mas 77% são pequenos, médios, agricultura familiar, e que tem grandes oportunidades, né, de negócio para o pequeno, médio e agricultura familiar. Então, nós temos que fazer com que essas tecnologias cheguem até esse produtor, né? Então, ali é uma oportunidade de mostrar, não só com vitrines tecnológicas, as cultivares, mas também quais são esses alimentos que podem ser gerados, oportunidades de renda para o pequeno, para o médio produtor, para a agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, como, por exemplo, café robusta amazônica, entre outros.
E quem pode participar da feira? Ela vai até o dia 25 de abril, né? Vai ser aberta, tem que pagar? Como é que é?
Não, é gratuita, é para toda a sociedade brasileira, né? Especialmente aqui o pessoal do Distrito Federal, estão todos convidados, e aí, estudante, pesquisadores, produtores, né? Agricultores familiares, é importante também os parlamentares, os governantes, todos participarem, né, para poder juntos aí, a gente transmitir também para o mundo todo a importância que é investir em ciência e tecnologia.
E a senhora falou aí de vários eventos, eventos de culinária. Quem estiver de casa, não estiver aqui em Brasília, não tem a chance de ir, vai ter alguma transmissão online? Como fazer para acompanhar?
Sim, sim, podem acompanhar no YouTube da Embrapa, nós vamos estar divulgando todo esse material, é importante. E aqueles que estiverem aí, que estiverem procurando um passeio, né, no sábado também, vai ter oportunidade. A gente, além de quinta e sexta, a gente vai estar abrindo as portas da Embrapa, Embrapa de portas abertas, para todos que quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz e desenvolve aí, né, com essa missão para o nosso país, visando cada vez mais garantir a segurança alimentar.
Tá aí no YouTube da Embrapa, Luca, vamos acompanhar.
Perfeito, vamos acompanhar. Nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá, ao vivo, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Além de compartilhar a mesma língua, Brasil e Portugal têm muitos outros pontos em comum.
As relações comerciais vêm se fortalecendo, com um fluxo que ultrapassa os 4 bilhões de dólares.
A migração de brasileiros para Portugal também tem sido um importante tema entre os dois países.
E para estreitar os laços e a cooperação em várias frentes, o presidente Lula esteve no país nesta terça-feira.
Portugal foi a última parada do presidente Lula na missão pela Europa, que também passou por Espanha e Alemanha. Em Lisboa, o encontro com o primeiro-ministro Luiz Montenegro reforça a estratégia do Brasil de retomar o diálogo e ampliar a cooperação com países europeus. O presidente Lula reforçou o interesse do Brasil em aprofundar as relações bilaterais e ampliar os investimentos e o intercâmbio econômico, defendeu o multilateralismo e a paz mundial.
E é isso que nós queremos, que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível. Esse acordo foi efetivamente uma lição àqueles que são contra o multilateralismo. O que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
A relação entre Brasil e Portugal também se reflete na economia. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal foi de 4,55 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão petróleo, combustíveis e aeronaves. Já o Brasil importa principalmente óleos vegetais, aeronaves e bebidas alcoólicas. Portugal abriga hoje a segunda maior comunidade brasileira no exterior. São cerca de 485 mil brasileiros vivendo no país, segundo dados oficiais. O tema, segundo o presidente Lula, também entrou na agenda das reuniões, principalmente diante das mudanças nas leis migratórias portuguesas.
Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que para o Brasil mandar gente para cá tem vindo muita gente já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar: se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro.
O presidente Lula também se reuniu com o presidente de Portugal, António José Seguro, no Palácio Nacional de Belém. O encontro serviu para reforçar o diálogo institucional e discutir o futuro da relação entre os dois países. De Lisboa, em Portugal, Luciana Colares de Holanda.
O país apresentou uma queda de 75% nos casos de dengue nos primeiros 4 meses do ano.
Para o Ministério da Saúde, o resultado é reflexo das novas frentes de combate ao mosquito, como a vacinação e o uso de novas tecnologias.
E também destaque para a maior conscientização do brasileiro na luta contra o mosquito.
A dona Maria Aparecida Monteiro sabe bem o perigo da dengue. No ano passado, a aposentada de Brasília contraiu a doença, teve complicações e precisou ficar internada na UTI. Hoje, o susto virou cuidado redobrado dentro de casa.
Eu não deixo ficar água empoçada. Eu ponho água sanitária nas águas que ficam, mesmo na areia, para não gerar mosquito. Boto aqueles remédios de parede dentro de casa, porque o medo do mosquito é muito grande.
Atitudes simples, como as que a dona Maria Aparecida adotou, ajudam a explicar um dado importante. O Brasil registrou redução de 75% nos casos de dengue em 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de 227 mil casos neste ano, contra mais de 916 mil em 2025. Mesmo com os números em queda, a doença ainda é um desafio, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós, nesses 4 meses, já reduzimos em 75% os casos de dengue comparado com os 4 meses do ano passado, que já teve uma redução no ano passado de 75% no ano em relação a 2024. Nós tivemos quase 80% de redução de óbitos, mas é ainda a endemia que mais nos desafia, e sei que está todo mundo com esperança da produção da vacina, das novas alternativas tecnológicas que nós estamos construindo cada um de vocês.
Os resultados refletem o reforço das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento, além do uso de novas tecnologias para controle dos mosquitos transmissores. Entre as estratégias estão a ampliação do uso de armadilhas para monitorar o mosquito, a liberação de insetos estéreis e o avanço da vacinação. Mais de 1.400.000 doses já foram aplicadas em crianças e adolescentes. Para especialistas, como a doutora
Marília Santini de Oliveira, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, a queda dos casos também está diretamente ligada à conscientização da população e às ações integradas entre governo federal, estados e municípios.
Quanto mais a população estiver informada, melhor para qualquer coisa, porque as medidas dependem da população fazer em casa. Não é uma coisa que um ministério, uma secretaria, uma prefeitura pode ir lá e fazer sozinha, porque se a população não colaborar, não vai funcionar.
Além da dengue, o país também avançou no controle de outras doenças infecciosas. A malária registrou o menor número de casos em quase 50 anos. Em 2025, a redução foi de 15% em relação ao ano anterior, com queda também nas mortes. Reportagem Pablo Mundim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Com os impactos das fortes chuvas desde o fim de semana, a cidade de Belém teve a situação de emergência reconhecida pelo governo do Brasil.
Agora é possível solicitar ao governo do Brasil recursos para ações de defesa civil para ajudar a população que foi atingida por uma das maiores tempestades dos últimos 10 anos.
As fortes chuvas do último domingo, dia 19, provocaram alagamentos e transbordamentos de rios na cidade de Belém, no Pará. Por isso, foi reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a situação de emergência de Belém e do município de Ananindeua. Com o reconhecimento federal, a capital paraense e o município de Ananindeua podem solicitar ao governo recursos para ações de defesa civil, como assistência humanitária e estabelecimento. Para dar apoio à população de Belém e de outras cidades atingidas pela chuva, o Ministério enviou uma equipe técnica da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para ajudar nos processos necessários no pós-desastre, como a elaboração de planos de trabalho. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Atenção, estudantes, começaram hoje as inscrições das vagas remanescentes do FIES referentes ao primeiro semestre de 2026.
O programa concede financiamento a alunos de cursos de graduação em instituições de educação superior privada.
O edital prevê vagas para ampla concorrência e também para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
E as vagas serão destinadas para preenchimento imediato ainda nesse semestre letivo.
Quem explica os requisitos para a inscrição é a Wilson Santana de Carvalho, diretor de políticas de acesso à educação superior do MEC.
O estudante tem que primeiro ter feito o Enem e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos, não pode ter zerado a redação, tem de estar regular na instituição e com aproveitamento mínimo de 75%, e tem que caber também no critério de renda, que é até 3 salários mínimos familiar per capita.
O edital está aberto até o dia 29 de abril.
Para se inscrever, basta acessar o endereço acessounico.mec.gov.br.
O resultado da chamada única será divulgada no dia 7 de maio.
O governo do Brasil autorizou a nomeação de mais de 3 mil candidatos aprovados no concurso público nacional unificado.
A medida foi publicada hoje pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e contempla cargos de níveis intermediário e superior.
As nomeações devem compor quadros pessoais de 36 ministérios e órgãos federais.
Com a medida, cada entidade conduz agora os procedimentos de convocação, nomeação e posse dos aprovados.
Muita gente aproveitou o feriado de Tiradentes para pegar a estrada.
E a Polícia Rodoviária Federal também aumentou o efetivo para garantir a segurança nas estradas.
Foram cerca de 193 mil fiscalizações realizadas durante 5 dias de operação em todo o país.
Em 5 dias de operação, foram registrados mais de 1000 sinistros de trânsito, com 84 mortes e em torno de 1.100 pessoas feridas em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também flagrou diversas infrações. As ultrapassagens irregulares lideram com mais de 5.300 registros. Em seguida, aparece o não uso do cinto de segurança e das cadeirinhas, além de mais de 1000 casos relacionados ao consumo de álcool ao volante. Os militares apontaram mais de 28 mil veículos acima da velocidade permitida. Durante a operação, quase 193 mil pessoas e veículos foram fiscalizados e cerca de 70 mil testes de bafômetro foram realizados. 75 motoristas foram presos por embriaguez. A PRF também apreendeu drogas em ações no Piauí e em Santa Catarina. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Quem tiver pendências com o INSS terá uma oportunidade no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de abril, quando será realizado um mutirão em cidades de 16 estados brasileiros.
O objetivo é realizar 19 mil perícias médicas e reduzir o tempo de espera pela concessão de benefícios.
As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e de perícia conectada, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população ao atendimento.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135 ou acessar o serviço pelo Meu INSS no site ou aplicativo para celular.
E a partir de agora, atestados médicos de até 90 dias dispensam perícia médica presencial. São as novas regras do Ministério da Previdência Social e do INSS. Antes, o limite era de 60 dias.
A mudança é voltada à concessão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença.
E faz parte da nova versão do ATESTMED, que permite a concessão de benefícios de forma digital, sem que o segurado precise ir a uma agência.
A expectativa é que a mudança beneficie mais de 500 mil segurados e contribua para reduzir filas.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o sistema de gestão de dados da educação básica, desenvolvido pelo Ministério da Educação. A ferramenta reúne informações de alunos e escolas para apoiar políticas públicas. A auditoria apontou que o sistema é estratégico, mas apresenta fragilidades importantes. Entre os problemas estão falhas na estrutura tecnológica, na governança dos dados e na gestão dos contratos. O TCU também identificou riscos na qualidade das informações, como registro de dados incorretos ou até de estudantes inexistentes. As falhas comprometem as análises e decisões. Outro ponto de atenção é a dificuldade de integrar informações entre estados e municípios, o que pode prejudicar o uso do programa em todo o país. Diante dos resultados, o tribunal fez recomendações ao Ministério da Educação para melhorar a qualidade da política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
STJ autoriza retirada de sobrenome paterno do registro civil em razão de abandono afetivo.
MPF relata à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações ligadas à mineração ilegal na Amazônia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
O ministro Alexandre de Moraes fixou o alcance temporal da decisão para o compartilhamento de informações financeiras em investigações. Marcelo Della Libera.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esclareceu que a decisão que fixa critérios para o compartilhamento de relatórios financeiros pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras passa a valer apenas a partir da sua publicação. A medida trata do uso dessas informações em investigações e processos penais e busca evitar o uso indiscriminado de dados sem afetar automaticamente casos anteriores. O relator estabeleceu parâmetros para o compartilhamento de dados financeiros com foco na atuação futura das autoridades. O ministro também destacou que a aplicação das regras apenas para o futuro garante segurança jurídica e mantém a estabilidade de investigações já em andamento.
O homem e o os filhos dele poderão retirar o sobrenome da linhagem paterna do registro civil por causa de abandono afetivo.
A autorização foi concedida pelo STJ. Fátima Ochoa.
O Tribunal de Justiça de Goiás havia autorizado a exclusão do sobrenome do pai e avô registral e determinado a inclusão do sobrenome do pai e avô biológico, mesmo sem pedido expresso nesse sentido. Mas ao acolher o pedido para manter apenas os sobrenomes da família materna, a terceira turma do STJ reformou o acórdão e entendeu que a imposição de um sobrenome sem vínculo afetivo viola direitos de personalidade. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a possibilidade de retirada de sobrenome, especialmente em casos de abandono afetivo, está alinhada ao papel central do afeto nas famílias e ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade.
Presidente do TSE defende que a Constituição deve ser vista como um instrumento de libertação permanente.
A ministra Carmen Lúcia fez a afirmação durante uma aula magna em comemoração aos 64 anos da Universidade de Brasília. Estevão Furtado.
Segundo a ministra Carmen Lúcia, democracia vai além das eleições, pois é saber conviver com opiniões diferentes. A presidente do TSE disse que o equilíbrio entre os poderes é essencial para manter a democracia. A ministra reforçou que é preciso mais democracia para garantir liberdade e uma sociedade mais justa.
Mais de 840 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por problemas relacionados ao trabalho.
Os dados são de um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Larissa Batista.
Segundo o estudo, fatores como jornadas longas, pressão excessiva, insegurança no emprego e assédio estão entre as principais causas. Segundo a OIT, investir em ambientes de trabalho mais seguros, com prevenção ao assédio e promoção da saúde mental, podem reduzir doenças, aumentar a produtividade e fortalecer a economia.
MPF relata à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações ligadas à mineração ilegal na Amazônia.
O documento detalha os impactos do uso de mercúrio, falhas na rastreabilidade de minérios e a ligação econômica da mineração ilegal com o crime organizado. Vanessa Pereira.
Entre os pontos destacados pelo MPF está a contaminação por mercúrio, considerada uma das principais emergências ambientais e de saúde pública do país. Estudos mostram níveis elevados da substância em peixes consumidos na região, afetando populações ribeirinhas e indígenas com riscos de danos neurológicos, inclusive em crianças. No documento, o MPF cita o ingresso ilegal de mercúrio no Brasil e a ligação econômica da mineração ilegal com o crime organizado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Sabatina de Jorge Messias será na próxima quarta-feira, dia 29. Congresso vai iniciar discussão de MP que pode expandir crédito para a reforma de imóveis. Sancionada a lei que estabelece custódia compartilhada de pets em caso de separação dos tutores. Boa noite. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça marcou para a próxima quarta-feira, dia 29, a sabatina e a votação da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União para o Supremo Tribunal Federal. Mesmo anunciando voto contrário, a oposição admite que o governo tem maioria para aprovar o nome de Jorge Messias para o STF. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia,
agendou para o próximo dia 29 a sabatina e a votação da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Apesar de ter anunciado voto contrário ao nome do candidato, a oposição admite que o governo tem apoio para garantir a aprovação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lembrou, no entanto, que se a sabatina já tivesse ocorrido, a indicação poderia ter sido rejeitada.
Antes do carnaval, quando ele foi escolhido pelo presidente Lula, não tinha a menor chance de passar no Senado. Do carnaval para cá, muitos dias se passaram, muita coisa aconteceu. E se o governo decidiu, já marcaram a audiência, é porque eles estão se sentindo confortáveis. Então, voto contra.
No último dia 15, o senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou relatório favorável à indicação, destacando o currículo de Jorge Messias nas áreas acadêmica e profissional.
O presidente Davi Alcolumbre já se comprometeu no calendário de já levar para o plenário do Senado. Acredito que o indicado será aprovado e o seu nome confirmado para assumir a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso.
Depois de sabatinarem Jorge Messias, os senadores votam na Comissão de Constituição e Justiça, que será levada ao plenário.
O Congresso Nacional começará a discutir a medida provisória que amplia o uso do dinheiro do Fundo Garantidor da Habitação Popular para cobrir riscos de inadimplência em empréstimos para reforma de residências em áreas urbanas. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será analisada por uma comissão mista. Repórter Alexandre Campos.
Antes da edição da medida provisória pelo Executivo, a lei previa o uso desse tipo de garantia apenas para operações efetuadas por pessoas com renda mensal de até R$5.000. Agora, mutuários com renda de até R$13.000 ou que fizerem parte de outras faixas salariais criadas pelo Ministério das Cidades poderão contar com os benefícios do Fundo Garantidor para cobrir eventuais riscos. O governo argumenta que a iniciativa pode expandir a oferta de crédito voltado à reforma de imóveis. Vice-líder do governo no Senado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, acredita que a MP vai permitir que milhões de famílias possam melhorar suas moradias.
O déficit habitacional não é apenas de quantidade, mas também de qualidade. Essa iniciativa dialoga diretamente com os avanços do programa Minha Casa Minha Vida e com a ampliação das faixas de renda, garantindo que mais brasileiros sejam alcançados.
De acordo com a Constituição, antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado, a medida provisória será analisada por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
O fim de um casamento ou união estável agora conta com regras claras sobre quem fica com o animal de estimação e punições em casos de maus tratos ou violência doméstica. Aprovada pelo Senado, já foi sancionada a lei que estabelece a custódia compartilhada obrigatória caso não haja acordo entre o ex-casal, que vai dividir o tempo de convívio e as despesas de manutenção do pet. Repórter Bruno Lourenço.
Já sancionada, a lei estabelece que caberá a um juiz decidir sobre a guarda compartilhada quando um casal se separar e não conseguir decidir com quem fica o cão ou o gato. A legislação determina ainda que a custódia e as despesas do animal devem ser divididas de forma equilibrada, caso o animal tenha vivido a maior parte do tempo durante a vigência do casamento ou da união estável. Quem estiver com o animal no momento paga a comida e a higiene, mas gastos com veterinário, remédios e internações serão divididos igualmente entre os dois. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, um dos relatores do projeto no Senado, defendeu a inovação legislativa.
Ao transpor institutos típicos do direito de família para a regulação da custódia dos animais de estimação, evita-se que o animal seja utilizado como instrumento, por exemplo, de chantagem emocional ou como forma de prolongamento de conflitos interpessoais.
O compartilhamento não será dado se houver histórico de violência doméstica ou risco familiar ou casos confirmados de maus tratos. Nessas situações, o agressor perde a posse e a propriedade do pet sem qualquer indenização. Segundo a nova lei, quem renunciar à guarda ou desrespeitar repetidamente os termos do compartilhamento perde definitivamente o direito sobre o animal.
Música. A Comissão de Agricultura do Senado aprovou um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que prioriza a compra de alimentos da agricultura familiar pelo governo federal. A medida incentiva a dispensa de licitação e foca na segurança alimentar e no desenvolvimento local. A proposta busca fortalecer pequenos produtores e incentivar a produção rural de base familiar em todo o país. O texto também abrange empreendimentos familiares rurais. A matéria teve relatoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Que nós mantermos esses pequenos produtores lá, principalmente lá no município, aonde eles produzem e possam vender esses produtos lá no município, lá na região mais próxima, porque muitas vezes eles produzem e estão longe do centro do consumidor. Diferente do médio, grande produtor, que tem outros mecanismos para comercialização.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou o potencial da produção de café na Amazônia e defendeu iniciativas para valorizar o produto na região. Uma das medidas citadas por ele é o projeto que cria o selo verde Café Amazônia. O objetivo da proposta é conceder certificação aos produtores da Amazônia Legal que cultivem café com práticas sustentáveis e em conformidade com as leis ambientais e trabalhistas. De acordo com o parlamentar, a produção regional tem ganhado espaço no mercado e pode fortalecer a agricultura familiar, além de ampliar oportunidades econômicas para produtores locais. O projeto já foi aprovado pelo Senado em março e aguarda análise da Câmara dos Deputados.
Esse selo será de referência para os consumidores de todo o mundo, porque o café amazônico ele é cobiçado por ter uma produção praticamente orgânica, né, sem defensivos, sem química que pode, na verdade, prejudicar a saúde. Nós temos, na verdade, essa possibilidade de ter um café com valor extremamente elevado.
O SESC e o SENAC, entidades que integram o Sistema S, pode ganhar uma data comemorativa no calendário nacional. Um projeto de lei com esse objetivo avança no Senado. Repórter Marcela Diniz.
Neste ano, o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, completam 80 anos. O projeto em debate no Senado institui o Dia Nacional de Valorização e Reconhecimento das duas entidades. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destaca que é preciso reconhecer, por um lado, o trabalho de formação profissional que ajudou o Brasil a modernizar práticas comerciais e administrativas e, por outro, a oferta de serviços médicos, educacionais, culturais e esportivos, antes mesmo de o país possuir um sistema de saúde universal ou uma rede pública de ensino capilarizada. Para o autor da proposta, a senadora Alan Rick, do Republicanos do Acre, o projeto é um reconhecimento necessário.
Homenageia o Serviço Social do Comércio e o Serviço de Aprendizagem Nacional do Comércio. São significativos para o Brasil e, portanto, nós reconhecemos o seu papel instituindo o seu dia.
Além do SESC e do SENAC, o chamado Sistema S é formado por outras 7 entidades: SENAI, SESI, SEBRAE, SENAR, SESCOP, SENAT e SEST. O projeto segue para análise da Comissão de Educação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a troca do símbolo de acesso para pessoas com deficiência.
Proposta altera as regras para a revista de presos e visitantes em presídios.
Deputados reforçam apoio ao projeto que acaba com a escala de trabalho 6x1.
Boa noite. Paulão do PT de Alagoas ressalta o volume de trabalhadores com problemas de saúde mental e defende a jornada de 40 horas semanais proposta pelo governo. Ele espera que o Congresso proceda com discernimento e rapidez na aprovação da matéria.
Paulão reforça que a redução da carga horária demonstra compromisso com a qualidade de vida dos trabalhadores, favorecendo especialmente as mulheres. Segundo ele, outros países já adotam escalas reduzidas por compreenderem o impacto positivo delas para o mundo do trabalho.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, comemora a aprovação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher